Eu que agradeço, ministro Paulino Franco de Carvalho Neto, chefe da Divisão do Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, pela contribuição que Vossa Senhoria traz a esse debate. O Ministério das Relações Exteriores tem um papel fundamental, não apenas no fórum, mas também, e eu sou testemunha disso, na organização da Rio Mais 20, que será um grande momento para que as decisões tomadas no Fórum Mundial da Água contribuam também para as decisões a serem tomadas num ambiente já maior, com um número expressivo de chefes de Estado, quando da realização da Rio Mais 20. Eu passo, nesse momento, a palavra ao professor doutor Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles, presidente da comissão, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e da Comissão Pró-Comitê de Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá.
Bom dia a todos, bom dia aos membros da mesa, saúdo aqui o nosso senador, presidente desta comissão e as demais autoridades aqui presentes. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje representando uma parte importante, digamos, desse debate sobre água, que é dos comitês de bacia hidrográfica. Queria fazer apenas uma ressalva a respeito do comitê do Rio Paranoá, que já está instalado e que é parte, digamos, da nossa vida aqui em Brasília, parte muito marcante da nossa vida, e aproveitar para agradecer ao senador Hollenberg mais uma vez pela iniciativa desta reunião e lembrar também a longa trajetória dele na questão dos recursos hídricos, particularmente aqui no Distrito Federal. Bom, aqui temos um tempo curto, mas eu acho mais do que suficiente para contextualizar a nossa legislação, falar dos problemas relacionados ao comitê de bacia, aos comitês de bacia e alguns desafios que nós ainda temos para que eles sejam efetivamente institucionalizados e depois chegarmos a algumas conclusões. Eu começo falando das origens dessa nossa lei na França. Claro que vou falar muito brevemente, mas acho que é muito importante que a gente retome esse exemplo que não só nos serve, mas serve também à própria União Europeia hoje em dia, para poder fazer análise do que a gente poderia ainda fazer, do que ainda precisa ser feito. Bem, a história da gestão da água na França foi muito marcada por este homem que ali está, Louis Pasteur, que foi uma pessoa que mostrou com toda a clareza para o mundo que a água era veículo de muitas doenças. Então, antes da água ser reconhecida como hoje, parte importante do processo econômico, do meio ambiente, foi uma coisa eminentemente prática que motivou os franceses a prestar atenção na questão da água, que foi a identificação de doenças. Ora, se qualquer país pretende melhorar sua qualidade de vida, tratar da água é essencial. E uma coisa que marcou ao longo do tempo, então, essa discussão, foi a necessidade da organização da sociedade em torno da gestão da água na França. E, em 16 de dezembro de 1964, num único instrumento legal, foram criados 6 comitês de bacia hidrográfica, 6 agências de água e foi estabelecida a cobrança pelo uso da água. Isso eu acho muito marcante, porque, como nós vamos ver, nós temos muitas coisas da legislação francesa, mas não tivemos essas coisas que eu mencionei aqui, comitês, agências e cobrança, estabelecidas no mesmo instrumento legal e efetivamente implantadas juntas. As características do sistema francês foram herdadas por nós e características muito interessantes. Primeiro, a gestão por bacia hidrográfica, que é realmente um achado, já que esse é o caminho natural da água. Depois, a participação da sociedade na gestão, mas a participação organizada e efetiva. A garantia dos usos múltiplos, a solidariedade entre os atores, e aqui eu me refiro novamente à fala do Júlio Tadeu, que mencionou a questão da paz. Para mim também é uma questão importante a ser lembrada sempre. E alguns princípios que nós também adotamos, que são o do poluidor pagador, o do usuário pagador, e um princípio que é muito importante, que também faz parte da nossa legislação, é que a água paga pela água. Eu tive a oportunidade de fazer uma visita à França, inclusive acompanhando o Dr. Vinícius e uma delegação da ADASA, a convite da Unesco e da ADASA, para conhecer a experiência francesa. E fomos a duas agências de água grandes, vou mencionar isso agora, e me chamou muita atenção que, não só lá, mas em outras reuniões também, um dos primeiros slides que era apresentado para nós era assim: o sistema francês funciona e a existência das agências de água mostra aqui o seu efeito. Está aí, investimentos e qualidade da água andando par e passo. A França, até a década de 60, não tinha uma qualidade de água brilhante, mas nesses 50 anos, digamos, a França avançou muito, e muito desse investimento, naturalmente, foi obtido por meio de investimentos e, principalmente, pela ação de um sistema de gestão que nos inspira. Bom, as agências de água, elas são órgãos eminentemente técnicos, eles não são instância política de decisão, são órgãos técnicos, cabe a eles fazer um papel, a elas fazer um papel de secretaria de um comitê, seu braço executivo de um comitê, e também de fazer a gestão financeira dos recursos arrecadados pela cobrança de água. Então, uma questão importante, a cobrança vista como uma taxação ambiental na França, pela emissão de poluentes e pela abstração de água, e o papel das agências como assistência financeira, redistribuindo recursos obtidos junto aos usuários para apoio a estudos diversos e investimentos de diversas naturezas também. Eu trouxe aqui um exemplo da agência de água do Comitê do Rhône, Mediterrâneo e Córsega, a respeito dos números envolvidos nisso. Os comitês teriam, de modo geral, nesse período de 2007 a 2012, um total de mais de 12 bilhões de euros para gastar com água. Água paga água. E esse comitê apenas, que tem uma área de 130 mil quilômetros, mas é muito importante dentro da economia francesa, muitas indústrias e muito turismo também, ele vai ter um investimento de mais de 3 bilhões de euros, como a gente vai falar. E esses recursos, em parte, vêm da arrecadação feita nas bacias, nas subbacias. Então, como vocês veem, a poluição doméstica, quer dizer, o usuário doméstico, que também é um poluidor, não deixa de ser, vai ser responsável por 1 bilhão e 600 milhões de euros pagos ao sistema nesse período de 5 anos. Poluição industrial, 153, agrícola, 45, abstração de água para fins diversos, 512, irrigação, 14 milhões, e outros usos da ordem, gastos da ordem de 10 milhões de euros. Em que esses recursos serão gastos? E aqui eu quero chamar bastante a atenção de vocês, porque ele acaba tendo um tratamento que interessa a todos os que precisam da água, ou seja, todo mundo. Então, a luta contra a poluição de todos os tipos, particularmente a poluição por esgotos, ela vai consumir quase 2 bilhões de euros. A gestão dos recursos e de ecossistemas, quase 700 milhões. Estudos, a informação, a comunicação com o público, que é visto como uma coisa extremamente importante, cerca de 150 milhões. Outros gastos, incluindo gastos de pessoal da própria agência, coisas da ordem de 325 milhões. E as contribuições a ações conjuntas com outras agências, 165. Duas coisas me chamaram muita atenção nessa visita. A primeira, o tamanho dessa agência. É uma agência que tem 400 funcionários, técnicos de praticamente todas as especialidades. E essas agências trabalham diretamente em contato com institutos de pesquisa, com os órgãos de governo, com ministérios, etc. E na conversa que tivemos, então, eu perguntei sobre a necessidade de agência como aquela, de uma agência como aquela, e buscar inteligência, digamos, e meios para fazer estudos fora da própria agência, e me olharam com um tanto de espanto, dizendo que não, aquilo era a função da própria agência, a agência tinha isso também, não é? Então, essa foi uma coisa muito marcante, porque, enfim, nós todos sabemos da importância dessa interação entre saberes para que a gestão possa ser feita. Bem, eu trouxe aqui agora alguns elementos da Política Nacional de Recursos Hídricos para a gente rapidamente pensar em alguns problemas que nós temos na implantação. Primeiro, nós não tivemos a implantação dos comitês, das agências e da cobrança ao mesmo tempo. Nós tivemos alguns comitês que foram sendo implantados, vou voltar a esse ponto, e temos uma discussão sobre agências em andamento. E a cobrança também vai sendo instalada ao longo do tempo no Brasil. Bem, algumas coisas que nos preocupam. Por exemplo, a água é vista como um bem de domínio público. Ótimo, foi um grande avanço no país o fim de qualquer propriedade privada da água. Agora, esse bem é efetivamente público. E a gente vê aqui em Brasília, por exemplo, que na beira do lago a água é mais ou menos apropriada por uma parte da população. E isso se repete de maneiras diferentes em outras partes do país. Então, é um bem público, sem dúvida. Há um respeito grande por esse princípio, mas as pessoas, e isso é um dos tópicos a serem discutidos também, o acesso das populações mais pobres à água. A gente sabe que o Brasil é muito rico em água, mas a água não está igualmente distribuída. Então, no semiárido, é preciso uma grande ação para que seja levada a água àquela população. A outra coisa que chama atenção nessa discussão e é fruto de vários momentos de tensão ou de desentendimento é a questão da gestão por bacia num país que tem a tradição de uma gestão por municípios e outras unidades da federação, estados, basicamente. Então, nós temos aí vários conflitos, porque a mesma bacia pode ser dividida por diversos municípios, muitas vezes por estados diferentes, e a legislação adotada nessas unidades elas são, muitas vezes, conflitantes. Nós temos um caso ocorrendo agora, nesse momento, na Bacia do Paranaíba, do comitê eu faço parte, uma discussão que envolve Minas Gerais, Goiás e um rio nacional. E há conflito na interpretação e na forma de medir as coisas, medir, por exemplo, a vazão que pode ser outorgada, nas três instâncias. E isso certamente dificulta e é um desafio para o sistema legislativo deste país regularizar essa situação. Nós estamos falando também aqui numa gestão descentralizada e participativa, que inclui o poder político, os usuários e a sociedade civil. E ela tem sido cada vez mais participativa. É enorme a participação da sociedade hoje em relação ao que era. Mas ainda nós não chegamos onde deveríamos e gostaríamos. E a gente tem algumas descontinuidades, por exemplo, do setor público que está representado. Muitas vezes a substituição de membros do poder público em comitês atrapalha o andamento dos trabalhos, porque perde-se a continuidade, perde-se a memória e várias coisas desse tipo. Nas diretrizes de ação, a 9433, falar na integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, com o uso do solo e na articulação do planejamento de recursos hídricos com setores usuários e outras instâncias governamentais. Essa aqui, sem dúvida, é talvez uma das questões mais relevantes e mais difíceis de serem abordadas na atualidade. A gestão das águas é feita de uma maneira, não diria totalmente, mas muito isolada da gestão dos demais elementos naturais. Da gestão do solo em áreas urbanas ou aqui no Distrito Federal, que conhecemos melhor, a gestão aqui é fortemente influenciada pelo uso do solo. E os instrumentos de gestão do uso do solo, eles dificilmente conversam com os instrumentos de gestão do uso da água. Então, mais um item para a nossa agenda parlamentar, e não só dela, mas para a agenda dos próprios governos, fazer com que esses instrumentos de gestão efetivamente conversem, porque a gestão tem que ser completa. Os comitês de bacia, eles são parlamentos de água, digamos assim, com representantes da sociedade civil, com representantes dos governos, das instâncias governamentais e dos setores econômicos que fazem uso da água, praticamente todos. As competências são diversas. Promover o debate sobre questões, articular entidades, resolver conflitos, que é uma coisa importantíssima e cada vez mais, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, acompanhar a execução desse plano, estabelecer os mecanismos de cobrança e sugerir valores, embora a cobrança não seja feita pelo próprio comitê. Estabelecer critérios para uso do dinheiro e critérios para isenção de obrigatoriedade da outorga. Bom, são funções extremamente importantes para a qual nós, de modo geral, não estamos ainda bem preparados. Estamos nos preparando, estamos aprendendo em todo o país. Em todas as instâncias, representantes dos órgãos governamentais também estão aprendendo. Os empresários também estão aprendendo e a sociedade civil também. Bom, nós temos aqui um mapa do Brasil, mostrando os comitês estaduais instalados, pelas cores vocês veem, são aproximadamente 160 comitês, e os comitês federais, né, de bacias interestaduais, os instalados em número 8, dois em fase de instalação. Isso tudo fruto, no caso nacional, de um grande esforço que a Agência Nacional de Águas vem fazendo. E a nossa bacia do Paranaíba está ali. Bom, o sistema começou, de um modo geral, em São Paulo, em 1991, com os primeiros comitês. Depois, os comitês lá da agência, da área do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, CEIVAP, que foi uma grande iniciativa também que foi se institucionalizando, e a coisa foi se estendendo pelo resto do país. Mas notem que eles se resumem às regiões costeiras do país, basicamente, não é? Nós temos um mapa ali claramente dividido. E pode-se entender por várias razões. Uma delas, não a única, uma delas é a questão dos conflitos. Os comitês funcionam onde existem conflitos. E, por isso, essas regiões são aquelas que têm uma demanda maior por esse tipo de atuação. A questão que se coloca, então, como eu mencionei desde o início, é a importância desse braço executivo do comitê. Hoje, o comitê, em muitas vezes, muitas ocasiões, muitas situações, não passa de um grupo de pessoas bem-intencionadas que ficam discutindo temas relacionados à gestão da água, mas que não conseguem dar nenhuma continuidade àquilo e nem nenhuma implantação efetiva nas suas áreas de atuação, nas bacias hidrográficas. Por quê? Porque lhes falta muita coisa. Primeiro, recursos. Então, a ideia é que os comitês dependem dos recursos da cobrança. Só que, para a cobrança ser feita, os comitês precisam de uma agência de água. E a agência de água também depende da cobrança. Então, cria-se um círculo aí que é difícil de ser quebrado. Eu não posso fazer a cobrança e, sem a cobrança, eu não posso nem sobreviver, nem manter as agências de água. Então, essa é uma questão que também precisa ser resolvida de alguma forma. E alguns passos importantes foram dados. Nosso Vicente Andreu está aqui, com uma participação, junto à ANA e outros órgãos, no sentido de promover uma distribuição dos recursos do setor elétrico, que já era feita em favor dos comitês, de uma maneira mais efetiva, vistas como, do ponto de vista legal, como recurso de cobrança também. As agências de água, lá na França, são órgãos públicos, são instituições públicas. E aqui, elas seriam instituições públicas também? Todos nós sabemos que a legislação que rege o uso do dinheiro público no Brasil, ela é uma, em muitos aspectos, ela é uma legislação que precisa ser discutida e alterada. Nós temos uma 8666 que rege tudo, como se todos os gastos e todas as instituições fossem iguais. Então, uma agência de água que precisa ter uma desenvoltura, que precisa ter agilidade, que precisa ter flexibilidade para contratações, contratar serviços temporários, fazer compras urgentes e coisas desse tipo, ela teria que ficar amarrada à legislação que nós conhecemos. Isso, sem dúvida, é uma coisa que desestimula a criação de agências de água como órgãos públicos. Então, outras soluções têm sido discutidas. OCIP, Organização Civil de Interesse Público, fundações ou outras formas que ainda precisam ser criadas. O fato é que até hoje nós não temos nenhuma agência de águas criada. A lei é de 97 e nós não temos uma agência de água de bacia, no sentido que essa lei traz, nesse sentido restrito que eu estou falando, funcionando. O que nós temos hoje são entidades delegatárias das funções de agência. Ou seja, não são agências, mas são entidades que recebem autorização do Conselho Nacional para funcionar, usando recursos muitas vezes obtidos por contratos de gestão firmados com a ANA, e assim elas vão começando a funcionar. Agora, como é que essas agências devem agir? Na França, elas têm uma noção muito clara, a questão da escala. A escala é aquela da bacia. No nosso caso, nós temos muitas bacias de tamanhos diferentes e um sistema muito mais diversificado. Então, há uma grande discussão. Para que uma agência funcione, ela precisa de recursos vultosos. Para a gente chegar a ter 400 funcionários trabalhando em todos os setores, a gente precisa de muito dinheiro. E a legislação estabelece que 7,5% mais ou menos dos recursos arrecadados na bacia pela cobrança é que seriam destinados à agência, ao financiamento da agência. A gente pega uma agência pequena, como a do Araguari, por exemplo, consegue ter meia dúzia de funcionários, mal faz o papel de secretaria executiva porque os recursos são absolutamente insuficientes. Quando se trata de financiar outras atividades também, são problemas sérios que são colocados, não é? Porque essas agências podem financiar algumas coisas. Se a gente pegar a GEIVAP, por exemplo, que é lá da região do Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, Paraíba do Sul, a gente vê que é uma agência que está fazendo um trabalho, mas os recursos são muito arrecadados, são muito menores do que aquilo que é necessário. Então, claro, a gente não vai pensar na gestão feita exclusivamente na cobrança. Tem que continuar a haver uma sinergia entre outras fontes de financiamento público, como tem ocorrido até hoje, e esses... Estou terminando, presidente. E outras fontes de financiamento público, de saneamento, de outras ações relacionadas à preservação do meio ambiente, a garantia da água por meio das fontes naturais. Enfim, todas essas coisas requerem vultosos recursos que dificilmente a cobrança feita pelas agências poderá resolver sozinha. Então, sem dúvida, é mais um grande desafio para nós institucionalizarmos a cobrança, o comitê e as agências. E mais uma coisa que é muito relevante mencionar e que não ocorre apenas no âmbito dos recursos hídricos.